centro que junta operadores públicos, a universidade e o setor privado, faremos formação, investigação e incubação de novas empresas no setor da ferrovia. Se isto não é uma estratégia para as nossas empresas e para o desenvolvimento industrial, é o quê? A outra transformação profunda, duradoura e estrutural que vos queria falar é aquela que está em curso nas políticas de habitação. Durante décadas, em Portugal, acreditou-se que o mercado resolveria o problema do acesso à habitação. A intervenção pública reduziu-se ao congelamento compulsivo das rendas, ao PER, Programa de Erradicação de Barracas, limitado no tempo e no território às duas áreas metropolitanas. E, por fim, ao incentivo via juros bonificados ao endividamento das famílias para a compra de casa. A ausência crónica de investimento nas políticas de habitação resultou num parque habitacional público residual, 2% do parque total do país, uma das mais baixas percentagens da União Europeia. O resultado hoje é uma carência gravíssima de habitação a preços que as famílias portuguesas consigam suportar. Uma carência que não atinge já só as famílias mais carenciadas, mas também as famílias de rendimentos médios. Uma carência que infelizmente vai demorar anos e muito investimento público a resolver. Porque em matéria de habitação não há balas de prata e para mitigar os problemas que se vivem hoje, criámos rapidamente um quadro de incentivos fiscais ao arrendamento acessível muito avançado. Um quadro que permite mesmo a isenção fiscal total em sede IRS ou IRC, ou a taxa de IVA reduzida para a reabilitação e construção destinada ao arrendamento acessível. Sabemos, no entanto, que só com um parque público com dimensão conseguiríamos dar resposta às necessidades da nossa população e até condicionar os próprios preços do mercado. A transformação em curso nas políticas de habitação visa criar o que já devia ter sido criado há muito em Portugal. Uma resposta pública suficientemente ampla e robusta, capaz de, tal como o nosso Estado Social fez na saúde, na educação e na segurança social, dar uma resposta abrangente às necessidades da comunidade. Também nas políticas de habitação tem sido longo o caminho de transformação percorrido nos últimos anos. Desde a aprovação de dois diplomas estruturantes, a nova geração de políticas de habitação e a lei de bases de habitação, até à concretização progressiva dos nossos objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, garantir o acesso a uma habitação condigna às pessoas com elevada carência económica através do programa Primeiro Direito. Em segundo lugar, promover respostas dirigidas a famílias com rendimentos médios, com a criação de um parque público de habitação a custos acessíveis e com recurso prioritário ao património público devoluto. Em terceiro lugar, executar o plano de reabilitação do Parque Habitacional do Iru. E, por fim, criar uma bolsa de alojamento urgente e temporário capaz de responder a situações de emergência e destinada a pessoas em situação de risco. Se isto não é uma reforma profunda, duradoura e estrutural na política de habitação em Portugal, é o quê? Senhoras e senhores deputados, para o Partido Socialista, ao contrário da direita, fazer reformas não é privatizar, liberalizar, desregular e esperar que os milagres aconteçam. Para nós, reformas são aquelas que convocam os setores público, privado, social e académico e criam as condições para que estes, em cooperação, melhorem, enriqueçam, transformem a vida em comunidade. Foi a ausência de boas políticas coletivas que empurrou as pessoas para soluções individuais, como a dependência excessiva do automóvel e do crédito à habitação. Porque são as boas soluções coletivas que aumentam a liberdade individual. É com investimento público na habitação e na mobilidade que reduzimos as desigualdades no usufruto das nossas cidades, que trazemos justiça à partilha do espaço urbano, que democratizamos a experiência de liberdade. Se há uma variável central em todas as políticas de investimento público na área das infraestruturas e da habitação, é o tempo. O tempo longo do passado, quando erramos nas políticas escolhidas ou porque não agimos no momento certo. O tempo longo do futuro, que as nossas políticas ambicionam construir e mudar de forma perene e estruturada. Mas também o tempo do presente, o tempo em que agimos e em que damos o nosso melhor para procurar transformar as políticas do país. Este tempo de concretização das políticas, temos plena consciência, é quase sempre demasiado longo para as necessidades reais e para as expectativas legítimas dos portugueses. Na verdade, e para aqueles que, como nós, não acreditam em soluções mágicas, não existe alternativa a enfrentar as dificuldades com trabalho, com persistência e com a convicção de que as nossas políticas farão de Portugal um país mais justo e onde o povo viverá melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 14 pedidos de esclarecimento. Presumo que responde em blocos, em dois blocos. O Governo informará. O primeiro pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, o país precisa de atrair mais utentes para os transportes públicos, é um facto, e isso só se consegue com mais e melhor oferta. Só assim se manterá o caminho que foi iniciado, com a intervenção decisiva do PCP, o alargamento do passo social e do PART. Mas faltam comboios. Em 2018, aqui se aprovou uma proposta do PCP para um plano nacional para o material circulante, que o Governo fingiu ignorar. E os atrasos continuaram, apesar da urgência climática, social e económica. É preciso aumentar a oferta nas áreas metropolitanas, no longo curso e nas linhas regionais. É preciso retomar as ligações internacionais. Não adianta construir linhas se depois não há comboios. É verdade que estão a decorrer dois concursos, mas nestes 20 anos que o país não comprou qualquer comboio, muitos foram os concursos a correr. E por isso pergunto-lhe, que garantias dá o Governo que estes concursos levam à rápida aquisição de novos comboios e que permitem também a concretização do aumento da oferta no longo curso e no internacional? Sobre habitação, Sr. Ministro, crescem as dificuldades no acesso à habitação. Os custos atingem montantes altamente especulativos. Em contraponto, os salários dão para cada vez menos. Há cada vez mais famílias que receiam perder a sua casa. E o orçamento não dá as respostas que são necessárias para que ninguém perca a sua casa e para assegurar que o direito à habitação é, de facto, para todos. Que soluções tem o Governo para impedir que as famílias percam a sua casa, considerando a perspectiva de aumento de taxas de juros? E eu queria aqui trazer-lhe uma questão concreta e um exemplo concreto daquilo que não deve ocorrer. No bairro do Griné, em Santa Joana, Aveiro, o Iru despejou duas famílias. Estão em risco de despejo 12 famílias, 36 crianças no total. Habitações degradadas que estas famílias melhoraram, que têm contrato de eletricidade, que procuraram junto do Iru regularizar a sua situação e que nunca tiveram resposta do Iru para esse objetivo. E a solução que agora lhes é apresentada é o despejo. A porta da rua não pode ser a solução. No outro plano, o PRR tem sido apresentado como o alfa e o ômega para aumentar o parque habitacional público, mas o Governo sabe tão bem que as necessidades reais já identificadas pelos municípios são bem superiores às 26 mil habitações. Acresce a isto o facto do custo com os materiais de construção estarem a aumentar. Por isso a questão que se coloca é, Sr. Ministro, quando terminar o PRR, como é que vai ser? Como é que se vai assegurar o financiamento para que estas habitações sejam de facto construídas e se dá resposta às carências que estão identificadas? E sobre o arrendamento urbano? Porque continua o Governo a recusar soluções para garantir mais estabilidade no arrendamento, para pôr fim ao balcão dos despejos, para assegurar valores de renda que não sejam especulativos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do PS.
Senhora, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou e referiu por várias vezes que este é um governo que quer reformar o país. Este é um governo que quer ter uma política reformista, mas não aquela política reformista que corta nos salários, que afeta negativamente a vida das pessoas. O Sr. Ministro falou de investimento transformador, aquele investimento que melhora e capacita o país. Falou de investimento na linha férrea, nos comboios, falou de investimento nos portos, na habitação. Este é um investimento deste Governo, que não compreende só o continente português, compreende, nomeadamente na área dos portos, na área da habitação, também as regiões autónomas. Mas quando falamos em regiões autónomas, quando falamos na região autónoma dos Açores, há outros investimentos que são fundamentais e que são transformadores e que permitem melhorar a vida das pessoas. Quando falamos em capacitar uma região para ter os instrumentos e as ferramentas para crescer, nós podemos falar dos cabos submarinos. Sem os cabos submarinos, nós não tínhamos a capacidade e a possibilidade de aceder a comunicações por voz, a comunicações por dados. E isso é fundamental para a região autónoma dos Açores poder desenvolver e poder entrar num novo ciclo de desenvolvimento. E por isso, foi com satisfação que ouvimos ontem o Primeiro-Ministro de Portugal dizer que a questão dos cabos submarinos vai ter desenvolvimentos e vai ter finalmente, o seu concurso público lançado por este governo. Foi no tempo do Partido Socialista, em 1995, que finalmente se conseguiu lançar o atual e concretizar o atual investimento dos cabos submarinos, e será com este governo do Partido Socialista que os novos cabos submarinos serão implementados. Mas não só sobre esta matéria se pode falar dos Açores. E sobre esta matéria, os Açores não se devem apresentar como um pedinte, como alguém que necessita ou desesperadamente a solidariedade nacional. Os Açores devem se apresentar aqui como alguém, como qualquer parte do país, ou uma zona como qualquer outra parte do país, necessita dos instrumentos fundamentais para se desenvolver. Cabos submarinos, infraestruturas aeroportuárias. Há algo que é uma reivindicação antiga do Partido Socialista, que é o desenvolvimento e a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Foi com este governo do Partido Socialista que este assunto voltou para a agenda, que finalmente se constituiu um grupo de trabalho que possa dar respostas sobre esta matéria. E nós sabemos que há desenvolvimentos, Sr. Ministro, e por isso lhe coloco a questão: que avanços é que temos sobre o aeroporto da Horta para que nós possamos, num futuro próximo, concretizar aquela que é um dos sonhos da população dos Açores, nomeadamente da Ilha do Faial? O Sr. Ministro sabe que contará com esta bancada e com os deputados do Partido Socialista para trabalharmos para que este sonho possa ser uma realidade. Por último, para os Açores, a mobilidade é fundamental. E nós sabemos das dificuldades que tivemos ao nível das obrigações de serviço público para as ilhas de Santa Maria, para as ilhas do Pico, para a Ilha do Pico e para a Ilha do Faial. Nós sabemos que essas rotas não eram Santa Maria, Faial e Pico. Nós sabíamos que estas rotas não são rentáveis e não são viáveis e que a própria Comissão Europeia não permite à SATA ter rotas que não sejam rentáveis. Nós sabemos que foi um compromisso do Partido Socialista nas últimas eleições garantir que novas obrigações de serviço público fossem lançadas num futuro o mais rapidamente possível. Por isso a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é que desenvolvimento é que temos sobre essa matéria e qual é o compromisso do Governo para podermos ter essas três ilhas servidas por um serviço público de transporte aéreo que verdadeiramente seja competitivo não só para as companhias aéreas, mas como sirva efetivamente a região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 4% é a inflação que vai corroer o poder de compra dos trabalhadores a quem o Governo não vai aumentar o salário. 75% é o aumento do preço de compra da habitação desde 2015, sem que nada tenha sido feito para conter o disparate da inflação que se alastrou às rendas. O Sr. Ministro tem uma boa teoria e eu concordo com ela. Soluções coletivas são garantia de liberdade, mas a prática do Governo é outra. A prática é que o Governo está sentado em cima de vistos gold, de benefícios fiscais a residentes não habituais, ao alojamento local desenfreado, aos fundos imobiliários especiais, enquanto milhares de pessoas eram atiradas para condições degradantes de habitação, enquanto milhares de jovens saíam dos centros das cidades, enquanto famílias comprometiam com empréstimos bancários milionários para conseguirem 2 quartos e uma sala com 60 metros quadrados em qualquer centro urbano. A medida agora anunciada do aumento dos limites máximos da porta 65 é só a prova da incapacidade do Governo para controlar o preço das rendas. Basta fazer contas. Metade dos jovens portugueses ganham 767 euros por mês. 767. Para que estes jovens, que por exemplo vivem em Lisboa, tenham acesso à porta 65, é preciso encontrar um milagre. Uma casa que custe menos de 460 euros por mês, que mesmo assim vai consumir 60% destes magros salários. O Sr. Ministro, por favor, diga-me qual é a freguesia de Lisboa onde estes jovens podem encontrar uma casa que possa enquadrar-se no aumento dos limites da Porta 65. O PS desistiu e entregou os portugueses à sorte de um mercado livremente hiperinflacionado. Aliás, os liberais não fariam pior. Até nos Países Baixos, o alojamento local é mais controlado do que é em Portugal. E nem no mais básico o governo responde.